8:36. Uma das preocupações da atual administração municipal, Gustavo Idécio, era a questão da proliferação do mosquito borrachudo, que realmente gerava um mal-estar na nossa comunidade, principalmente no interior. Rio Maior, Rio Salto, Armazém, todas essas comunidades reclamam, né, muito, reclamavam muito intensamente da questão do mosquito borrachudo. Convidamos o engenheiro da EPAGRE, Henrique Viana, e também a extensionista da EPAGRE, Maria Cristina Cancelier da Costa, para vir ao programa Comando Marconi falar desse importante assunto. Cristina, bom dia.
Bom dia, Geraldo, e bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Henrique.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Marconi.
Olha, eu gostaria então que vocês falassem desse trabalho que já foi feito no Rio Maior, deu um bom resultado e já foi feito no Rio Salto. E no Rio Salto eu sou testemunha de que o trabalho tem muita eficácia e é bastante necessário, né, Cristina?
Isso, Geraldo. Esse trabalho ele iniciou então nessas comunidades, Rio Maior e Rio Salto, onde a administração municipal, juntamente com a SAMAI, se empenharam, né, com o controle do borrachudo nessas comunidades. E agora nós estamos, a IPAGRE está mais envolvida na comunidade do Armazém, onde a gente está iniciando com a comunidade e a Prefeitura Municipal de Uruçanga esse trabalho de controle do borrachudo.
Uhum. Ou seja, Henrique, esse trabalho se estende e deve abranger toda a comunidade?
Então, no começo agora, aqui, o nosso trabalho da IPAGRE assim, em si foi de unir a comunidade em volta desse problema, porque a comunidade toda do Armazém já estava sofrendo muito com esse problema.
Sim.
A partir dessa demanda da comunidade, a gente envolveu os atores da comunidade, que são os moradores do local, para fazer essa ação. Historicamente, a IPAGRE vem trabalhando com controle de borrachudo há muito tempo, já desde os anos 90. E começou muito forte no Oeste, onde o problema era maior no passado. Os resultados que a gente teve, que foram perpetuados, vamos dizer assim, no tempo, no controle do borrachudo, foram nos casos de sucesso, foram aqueles que a comunidade agrícola se envolveu na aplicação. Isso se envolvendo como? Fazendo a aplicação do produto, cada produtor responsável pelo seu trecho de rio, pelas suas nascentes, pelos seus açudes, e também aqueles casos onde os produtores rurais e as comunidades se envolviam no custeio daquele produto, né? Porque nesse caso agora a administração pública está adquirindo o produto, que ele é um produto muito caro, um produto para se aplicar nos rios. Mas a gente vê que quando o agricultor desempenha, a comunidade desempenha algum recurso para fazer esse controle, ela tem uma maior preocupação pela eficiência do controle, claro. Principalmente quando o problema deixa de ser gritante, vamos dizer assim. Quando a infestação é diminuída, às vezes as pessoas esquecem. Não vou aplicar porque já não tem tanto, mas se tu não fizer o controle anual desse borrachudo, no próximo ano provavelmente ele vai voltar, entendeu? Então assim, a estratégia de controle que a gente está usando no armazém é de uma aplicação única no mesmo dia, né, com todo mundo aplicando nos rios das propriedades ao mesmo tempo. Isso aumenta a eficiência de ação do produto muito,
claro.
Em relação ao que acontece hoje no Rio Salto e ali no Rio Maior, onde é uma pessoa só que aplica, então ele aplica um dia em alguns rios, um dia em outros rios, a eficiência do produto diminui. Mas tu mesmo falou que já é notável que tem uma diminuição dos borrachudos, né?
Bastante.
Então a gente espera que com esse método de aplicação a diminuição seja bem acentuada, né?
Esse trabalho é contínuo?
A ideia é que seja, que continue. A gente vai fazer 3 aplicações seguidas agora para fazer o controle da infestação. E depois a gente pensa em continuar com aplicações trimestrais, talvez no ano que vem, e depois partir para aplicações semestrais. Com a redução da população de borrachudos, a gente pode diminuir o número de entradas para controle, entendeu?
Uh-huh.
Isso também está ligado sempre, né? É importante ressaltar, é paga, e a Cristina é sempre uma grande defensora dessa parte, que o melhor método de controle do borrachudo é a recuperação dos rios, né? A recuperação da mata ciliar, a limpeza dos rios. Esse é o melhor método de controle. O melhor método de controle é o que a natureza já fazia no passado, né? Uhum. Que é que os inimigos naturais controlem o borrachudo.
E o maior inimigo natural do borrachudo, da sua larva, é o peixe.
Então, o maior inimigo natural do borrachudo É a libélula.
Libélula.
É, a ninfa da libélula é o maior inimigo natural de larvas de insetos dentro dos rios. Ela é uma predadora de fase aquática, né? Então ela caça bastante. É, os peixes entram em segundo lugar, né, como predadores de larvas. Então, assim, eu peço até que a população faça uma reflexão quanto a isso, quanto ao número de peixes que a gente tem nos rios hoje e quanto ao número de libélulas que a gente vê voando no verão e na primavera, que reduziu de forma drástica. Isso tudo está relacionado à poluição dos rios, à redução de ambiente para ela reproduzir. Então, a população de Borrachudo, com a diminuição dos inimigos naturais, o aumento da carga orgânica dentro dos rios, facilitou o crescimento da larva e dos adultos também em seguida. Então, esse foi o grande problema, né? O problema do borrachudo é um problema ambiental, somente.
Cristina, então todo esse programa é realizado em parceria?
Isso, a IPAGRE, né? Nós lá na comunidade do Armazém, a gente está desenvolvendo um trabalho que é... A IPAGRE está fazendo trabalho com famílias que trabalham com fumo nesse ano, um projeto da Anater, né? Parceria com a Anater. E lá no armazém, então, a gente, sabendo do problema, eles vinham nos colocar que estavam com esse problema sério, e nós também sentíamos isso na pele quando a gente ia até a comunidade. Realmente, as poucas vezes, né, que a gente vai lá comparar o dia a dia de cada morador, a gente percebia a grande incidência do borrachudo, né, um desequilíbrio. Então, a IPAGRE se sensibilizou com esse problema, sentiu a demanda e estamos em parceria com eles, né? A prefeitura, conversamos com a prefeitura, se dispôs a comprar o produto e então somos parceiros, sim. E ontem, Geraldo, a gente fez a entrega do produto lá na comunidade. A gente, primeiramente, cada morador fez o levantamento dos rios que passam na sua propriedade. Um trabalho interessante. Eles nos trouxeram anotado, né, quanto de rio tem em sua propriedade e quanto de açude. Porque o borrachudo também, ele coloca os ovos, né? A fêmea coloca os ovos na água corrente e também nas saídas de açude, principalmente onde tem as quedas d'água, ali é um local propício para a colocação dos ovos. Então, cada morador, ou a sua maioria, trouxe para nós a quantidade de rios e de açudes, e a partir daí, no escritório, a gente fez o cálculo da quantidade de produto, e ontem a gente levou, já dividido por morador, a quantidade do produto para eles aplicarem. O prefeito também estava junto nessa reunião, onde ajudou a fazer a entrega desse produto. E a gente percebeu, assim, uma grande motivação das pessoas que estavam lá reunidas para fazer a aplicação do produto, porque realmente é um problema comum, né? Uhum. Todos estão sentindo esse problema.
Isso.
Então, isso faz com que todos, né, ou a sua maioria, pelo menos, né, se sinta motivado a realmente fazer um trabalho bem feito para que dê um resultado, né, positivo, né? O que a gente colocou ainda ontem lá para eles, né? Cada um aplicando no seu trecho de rio que passa na sua propriedade, podemos considerar um trabalho pequeno comparado com todos os rios que tem na propriedade, ou melhor, na comunidade.
Uhum.
Então, é um trabalho pequeno de cada um que vai fazer bem feito na sua propriedade, mas que no final vai dar um grande resultado, que é a diminuição, né, da incidência do borrachudo. Nós não vamos eliminar o borrachudo, porque ele sempre existiu na natureza e ele faz parte da natureza, ele tem a sua função também. Mas hoje, com o desequilíbrio, aumentou muito. Então, a gente precisa diminuir esse número de borrachudo para que as pessoas tenham uma qualidade de vida boa, sem incômodo.
Segundo José Seron, que esteve na Câmara uma vez dando explicação sobre o borrachudo, esse inseto foi importado, né, com frutos que vieram de um determinado país que eu não me lembro. E quem pica é a fêmea, Henrique?
Isso. Quem faz a picada, como a maioria dos insetos hematófagos, né, que consomem sangue, são as fêmeas. Eles precisam do sangue para fazer a postura dos ovos. Então, são as fêmeas do borrachudo que são o grande problema.
Olha aqui, a NECA do Rio Salto diz que realmente os borrachudos acabaram. E isso é muito bom. Abonando o que eu falei, né? Que realmente o resultado no Rio Salto foi fantástico. Cristina?
Isso. Também eu gostaria de ressaltar, né, Henrique e ouvintes, Geraldo, que a gente teve... ontem foi o terceiro momento que a gente se reuniu com a comunidade. E num segundo momento, a gente fez uma demonstração prática de como aplicar o produto no rio. Então, nós tivemos a colaboração do Sandro.
Isso.
O Sandro, que é um revendedor desse produto, e a gente fez contato, porque a Samai já comprou esse produto também, e ele esteve com a gente lá, e inclusive a Samai também, o Nelson, né, funcionário da Samai, esteve lá. E foi assim um momento interessante, que foi mostrado lá num rio, num trecho de rio, como é que se faz a aplicação desse produto para que realmente né, o trabalho aconteça com bastante êxito e o resultado seja bastante positivo.
Que bom, viu, que a nossa comunidade ganhe esse presente da administração em parceria com a EPAGRE e os agricultores da nossa região, que culmina na solução deste problema que não só atrapalha a agricultura, mas quem tem as barracas aqui ao longo da SC-108 perde muita clientela em função do ataque dos borrachudos quando eles visitam as referidas feiras com produtos aí coloniais que oferece ao longo de nossa estrada. Ou seja, isso também atrapalha o nosso comércio, Henrique.
É isso aí. Um fator interessante é que ano retrasado, 2017, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha borrachudos no centro. Não tinha. A partir do ano passado, a gente começou já a encontrar alguns borrachudos no centro. Uhum. Então, o que acontece? Como a população vai aumentando muito nas comunidades rurais do inseto, o inseto vai explorando novos ambientes para tentar achar recurso. Então, se a gente não controlar nas comunidades rurais, nos próximos anos, o centro vai também estar contaminado.
Verdade.
Então, aí a gente vai ter uma infestação de borrachudos aqui no centro, aí o problema vai ser mais visível para a população urbana.
Correto. Né?
Então, a gente tem diversos córregos aqui no centro que são passíveis de criar borrachudo. Então, a gente fazendo um controle nas comunidades rurais agora, que ia eliminar esse problema, que é um problema sério hoje, ele envolve êxodo rural, redução de visitação.
Isso.
A gente tem problema, os produtores relataram que o pessoal que vai nas festas de comunidade são atacados pelo borrachudo, falam que nunca mais vão voltar lá.
É verdade.
Porque, querendo ou não, eu, por exemplo, eu sou um cara que sou alérgico. Toda vez que sou picado por borrachudo, eu fico lembrando daquela picada umas 2 semanas. Que ela fica doendo, coçando 2 semanas.
Olha
então é muito complicado. Imagina uma pessoa, uma criança que vai lá e é picada e tem essa alergia. É bem grave, sabe? O índice de picada que tinha ali no armazém era muito alto. Os animais eram bem agressivos.
Eu mesmo já vi um grupo de turistas desembarcarem do carro para tomar um caldo de cana aqui às margens da rodovia SC-108, desembarcaram e embarcaram rapidinho e fugiram do local sem ao menos experimentar o nosso caldo de cana, os nossos produtos. Por quê? Por causa da invasão dos borrachudos. Agora, Cristina, como é que a população pode ajudar para evitar esse problema? Assim com dejetos em rios, né? Porque a gente vê que ele gosta muito, né, de rio com dejetos, grama com dejetos de cães também, né, enfim, um prato cheio para o mosquito borrachudo.
Isso, a larva do borrachudo, que é ao momento que ela está na água, né, o borrachudo tem a fase do ovo, que ele coloca na água, em seguida vira larva, depois tem o período da pupa, que são essas 3 fases na água. E por último, então, a fase adulta, que é fora da água, né. Então, o período maior é na água, podemos dizer, né? E é ali que a gente precisa controlar para que ela não se desenvolva, né? E realmente, a matéria orgânica é o alimento da larva. Então, se a gente puder não colocar, né, matéria orgânica no rio, o esgoto doméstico ou dejetos animais, vamos diminuir a comida para as larvas do borrachudo. Como a gente falou dos predadores também, a questão dos peixes, dos sapos, da libélula, os pássaros também, né? Se alimentam daí do borrachudo adulto. E uma outra questão importante na natureza que ajuda a fazer o controle do borrachudo é a mata ciliar. Quando a gente tem a mata ciliar nas margens do rio, ela serve como uma barreira, uma proteção. Quando o borrachudo se torna adulto, ele vai voar, né? E se tem a mata ciliar nas margens do rio, que é da onde ele vai sair, eles acabam ficando ali, naquele ambiente, a sua maioria. Os pássaros que estão ali também acabam fazendo o controle. E a mata ciliar, ela faz com que a água do rio ela fique mais geladinha, né? Uma temperatura mais baixa. E no inverno, diminui um pouco a incidência do borrachudo, porque a água fria ela faz com que fique mais lento, né, o desenvolvimento das larvas. Então, a mata ciliar permite com que as águas fiquem com uma temperatura mais baixa e isso também ajuda a diminuir a incidência do borrachudo. Então, são questões ambientais que nós, seres humanos, podemos fazer, né, diminuir a incidência da matéria orgânica nos rios ou no solo, porque quando chove, se tem no solo, a água da chuva acaba levando para dentro dos rios a matéria orgânica, a mata ciliar, se possível, né, repovoar com peixes aí os rios, tudo isso também vai ajudar no controle. E é de uma forma gratuita, né, Geraldo? Porque o produto ali que a gente está usando, ele é muito caro.
Caríssimo.
E aí fica difícil, né, tá se comprando sempre esse produto. Fica muito, daqui a pouco poderá se tornar, assim, uma despesa muito grande.
Correto.
E a gente não sabe até que ponto se vai conseguir, né, a liberação desses produtos.
É, a gente só tem a agradecer à administração municipal que está arcando com esses custos em parceria com a Epagre. Eu quero agradecer o vereador Bonetinho, né, o Bonetinho que, né, foi também um lutador por essa questão, sugerindo à administração que aplicasse o produto. Inclusive, ele tem um projeto muito interessante para limpar de vez o Rio do Salto, né, que é um dos poucos rios que, apesar de poluído, ainda tem peixe em nossa região. O mosquito se prolifera em água poluída?
Ah, daí depende do tipo de poluição. Se a poluição for química, como é o caso do Rio Carvão, onde a gente tem um problema com muito enxofre. E o pH da água é muito baixo, ele não se cria. Não é possível. É, o rio é estéreo praticamente ali, né?
Uh-huh.
Então a gente não tem essa proliferação. Mas, como a gente vem dito, a poluição orgânica, ela é um atrativo, né? É um fator importante para o desenvolvimento da larva. Então, poluição química não se desenvolve porque inibe a vida do inseto, mas orgânica sim.
Henrique, obrigado pela sua participação aqui no Comando Marconi.
A gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando para o pessoal.
Cristina, muito obrigado também pelas explicações e pelo trabalho da Epagre.
Obrigado, Geraldo. Só queria comentar rapidamente que na comunidade onde foi acertado, que a princípio, se não chover sábado e domingo e na segunda-feira de manhã, eles vão fazer a aplicação do produto na segunda-feira à tarde, né?
Uhum.
Como o Henrique falou anteriormente, precisa ser colocado no mesmo dia o produto em todos os rios para que a gente faça o controle no mesmo dia.
Correto.
Né? Então, e a gente precisa ter no mínimo 2 dias sem chuva, 2 dias de sol, porque o que que acontece? Se chover, o rio vai mudar um pouco o nível da água e a chuva vai mexer com a matéria que tem no rio, matéria orgânica, solo, e isso vai movimentar materiais que estão ali e as larvas vão se alimentar desse material. Nós precisamos deixar 2 dias no mínimo de sol, a água ficar mais limpa, para que daí quando se coloca o produto, aí sim as larvas possam absorver, né, uma quantidade suficiente para ir fazendo controle, eliminando as larvas.
Pode então combinar, então, que se é sábado, domingo e segunda não chove, tá, Cristina?
Beleza, então segunda tarde vai ser a aplicação do produto lá na comunidade do armazém.
Muito obrigado pela sua participação e do Henrique aqui no comando.
Obrigado e um bom dia a todos.
Maria Cristina Cancelier da Costa, extensionista da Epagre, e Henrique Viana, engenheiro da Epagre, falando no Comando Marconi.